Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 6. Numa pequena sala quadrada, com portais de vidro para o jardim, Noemi e Eva esperavam Paulo e os hospedes. Pela janela aberta, emoldurada de mimosas rosinhas de toucar, entrava o aroma das flores e o alegre chilear dos pássaros de um viveiro que ficava perto. A mesa, posta com elegância, despertava o apetite. As garrafas de cristal, com vinho, o abacaxi cortatado em espiral, expondo a sua carne dourada e sumarenta, a fruteira de madeira escura, das Caldas de Minas, com pessegos e uvas aninhadas em musgo novo, ainda cheiroso e úmido. O pratinho das azeitonas e do salame, o requeijão feito em casa, a farinheira de coco com relevos trabalhados na Bahia, a manteiga fresca, fabricada igualmente no mangueiral, e os canjirões de barro cheios de leite natoso, davam àquela mesa de campo um aspecto risonho e convidativo, tanto mais que o relógio marcava já meio-dia. Sentados à mesa, a conversa tomou diversos rumos, variando de momento a momento o assunto. Acabado o almoço, Azevedo partiu, confessando-se com pena de deixar aquele delicioso retiro e ter de ir à fazenda do Leocadio. A interesse de umas orfãs menores, que não conhecia, mordido do calor dos descampados, 82 dias vê família Medeiros, para se demorar numa casa de incrível aridez, em que o dono, paulista refractário à civilização, aparecia às visitas em mangas de camisa, chinelos e chapéu enterrado até as orelhas, a Paulo, o que Octavio seguiram a pé, numa visita e revista à colônia. Noemi e Eva ficaram esperando o Raimundo. Ele não se fez esperar, veio logo ao primeiro chamado. Era um homem alto de barba ruiva, olhos azuis e rosto queimado, carregando muito na sua pronúncia minhota, ou pontada de diminutivos. Eva evitava envolver-se na administração do mangueiral, acedendo, uma outra vez a isso, só a instâncias de Paulo. Nunca porém, fora chamada tão futil pretexto, manifestando a Paulo a sua surpresa, ele respondeu-lhe com um sorriso. E que eu estava com muita saudade de Zoas. Contudo, Eva, não deixe de aconselhar o Raimundo, e o outro, como coisa sua, sem que eles suspeitem que eu me mete nisso. Raimundo entrou embaraçado, e às interrogações de Eva respondeu gaguejante, procurando os termos com dificuldade, até que mais animado pela atenção com que era ouvido, seguiu sem interrupções. O Samuel quis bater na minha pequena. A senhora bem sabe que ela é aleijadinha e fraca. A família Medeiros 83 veio então, eu perdi a cabeça, e quis dar cabo de dar ele. Ora, aí está. A pobrezinha de Cristo ficou estarrecida que nem pinga de sangue parecia ter. Não, que uma coisa sai em um. Ainda hoje, o anjinho é ver, com o perdão da palavra ao demo do velho, que parece logo dissera, como uma santinha. O desgraçado tinha medo de que o despedissem. O trabalho dos colonos é duro e era em todas outras fazendas mal retribuído. Só ali encontrara certas vantagens que lhe permitiam viver harta e ainda guardar todos os anos algum dinheirinho. Tinha consciência do valor do seu braço de campo nesrobusto e não queria ser explorado. Do esforço que fazia para cavar a terra, via brotar esperanças de futuro descanso. Antes de entrar no mangueiral, trabalhava para os grandes proprietários, suportando injurias de feitores boçais, acertara por fim numa fazenda modelo. Estava feliz. Eva provou que ele tinha sido seduzido impetuoso e que se não refreasse o gênio, poderia um dia comprometer-se. Que ela advogaria a sua causa se o visse fazer as pazes com Samuel. Não quero no meu sítio de pessoas que se aborreçam, concluiu. O colono saiu cabisbaixo e foi chamado Samuel. Era um velho baixo gordo, de cabelpes corredios e brancos, a quem Eva se habituara a chamar desde pequena Famuê. 84, a família Medeiros tinha por ele um certo respeito que a IMPM, dia de censurá-lo abertamente, deu-lhe um cálice de vinho que ele esgotou, fê-o sentar-se e perguntou-lhe. Então que foi isso? Tio Samuel quis bater numa criança. Porque já que o pai não sabe ensiná-la, é preciso que um anjo se meta nisso. E desanco-a se ela me torna a fazer carestas. Não diga isso. Quando alguma criança se portar mal com vinho, faça queixa aos pães ou ao senhor Paulo. Eu não quero que o bom tio Samuel seja o papão para os anjinhos. Iago Ravamos, confesse que se visse aqui a pequena na do Raimundo, dava-lhe um beijo. Mas o tio Samuel era difícil de convencer. Pirrônico, avermelhava-se e gritava contra Oramundo, a mulher do Raimundo. a filha do Raimundo, as aves do Raimundo, que lhe saltavam para a horta, até o cão do Raimundo, um diabólico rateiro que já lhe rasgara as abas de um casaco. Eva sabia que Raimundo estava ansioso por mudar-se para uma casa nova, muito maior do que a que tinha, perto do rio, onde a mulher poderia ir com mais facilidade lavar. Prometeu a Samuel desembaraçá-lo da vizinhança do rival com a condição de os ver nesse mesmo dia em boa amizade. Samuel refletia, mas por fim declarou rudemente à família Medeiros 85 que não daria para isso um passo e saiu sem ouvir mais nada. E azangado resmungando baixo. A meio caminho encontrou a filha do Raimundo, a pequenina, muito desbotada e rachitia, junto estava pitangas, que o vento espalhava no chão, deparando com o tio Samuel, ergueu-se assustada, chocaíra as frutas que tinha posto na saia arrepanhada em forma de bolsa, e depois de vacilar um instante, deitou a correr que anque muito aflita.
Amogrilho!
Não sejas tola! Eu não te faço mal! Ouvindo aquela voz e não compreendendo as palavras, a pobrezinha caiu e foi bater com a cabeça no rebordo da pedra de um tanque. Samuel, que sorrira ao primeiro movimento da menina, sentiu então grande mimégua ao vê-la cair e apressou-se em socorrê-la. Estava desmaiada, com uma brecha na testa inundada de sangue. O velho pôs a criança ao colo e lá se foi com ela à casa do Raimundo. A mãe da menina gritou contra o velho maldito, a seu ver, fora ele quem lhe matera, quem a ferira até matá-la. E deu-lhe um murro, com raiva vigorosa. Samuel espirrava aquilo mesmo, e deixou-se insultar. Só depois da criança voltar do desmaio é que se soube a verdade, o Samuel beijou-a, deu-lhe dinheiro para doces, fez momices até vlo-a rir, e assim se fizeram as pazes. Percorrendo com Paulo a colônia, Octavio lastimava a prima mais do que nunca. 86 a família Medeiros, tendo uma habitação tão encantadora. Vivia pobre naquela triste fazenda de Santa Genoveva, sem conforto para o espírito nem para o corpo, ameaçada de um desgosto, aborrecida, sem que ao menos tivesse a percepção disso. Quando saíram do mangueiral, Paulo acompanhou-os até meio do caminho. Depois, os três seguiram calados, sentindo acabar-se o enlevo desse dia cheio de recordações. Octavio pensava no testamento do tio e no belo sistema estabelecido por ele. Na gentileza de Eva e cavalheirismo de Paulo, Eva relembrava sua meninice, Noemia meditava em tudo. Nas trepadeiras que vestiam as paredes exteriores do prédio, nos sons do violoncelo, nos quadros, na mobília apropriada e distinta de cada compartimento, nas casas dos colonos, com telhados novos e janelas abertas, nas flores, nas crianças loiras, no parquezinho das mangueiras em Paulo em tudo. Não imaginara nunca poder ter tanta elegância e graça numa fazenda. Quando chegaram a Santa Genoveva, eram ave-marias. Cabiam as sombras e perdiam-se no ar as vibrações do sino chamando os escravos para a revista. No fundo esfumado do céu, destacava-se o batalhão dos negros suados, doridos de cansaço, com um feixe de lia e a enxada ao ombro. Silenciosos e tris a família Medeiros 87 T's. Alinhavam-se em frente à casa do Simior. E ao aproximarem-se, Octavio e as Amazonas ouviram, como um sussurro de onda triste, o Sum Cristo, murmurado ao mesmo tempo por 100 vozes, e o baque da lenha caindo como um fardo ao chão. 88 a família de Medeiros,